Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje o nosso tema é o voto feminino, uma conquista que permitiu que a mulher brasileira participasse do debate político e pudesse lutar ativamente pela conquista de direitos. Nossa entrevistada é a historiadora Tereza Cristina Marques, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília e autora do livro O Voto Feminino no Brasil. Tereza nos conta que essa luta foi longa e repleta de frustrações.
O primeiro grupo assim, mais ativo em favor do voto gravitou em torno da Constituinte de 1890-91. E o voto só veio em 1932. Façam as contas aí de quanta gente tentou, se empenhou e se cansou.
Durante a Primeira República, período que vai de 1889 a 1930, movimentos feministas tentaram sensibilizar políticos para aprovar o voto feminino.
E quem está à frente do poder não abre mão do poder. Então, não é que não tivesse eco. Houve parlamentares, desde o tempo da dona Leolinda Dalton, essa grande professora, que foram sensíveis e apresentaram projetos de lei, mas você sabe como é difícil um projeto de lei caminhar se as lideranças não se veem representadas naquilo, não veem nenhum ganho.
Sensibilizadas, né?
Por aquilo. Então é preciso um movimento mais amplo de opinião pública para alterar. E isso demorou 30 anos.
O voto feminino não era proibido às mulheres de forma explícita na Constituição e nas leis eleitorais. Os textos diziam apenas que esse era um direito dos cidadãos brasileiros. Mas a palavra cidadão não poderia abarcar homens e mulheres?
E aí ficou a cargo de quem fosse interpretar o texto, porque estava lá aquela palavrinha capciosa, cidadão.
Uhum.
Aplica-se às mulheres ou não se aplica às mulheres?
Uhum.
Quando apareceu a palavra cidadão na Constituição Republicana, podem ter certeza que foi interpretado como se aplicando apenas aos homens. Uhum.
Apesar das constantes derrotas, o movimento sufragista persistia, tendo à frente nomes como Leolinda de Figueiredo Daltro, uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino, criado em 1910, e Berta Lutz, uma das criadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Mas as mulheres só conquistariam o direito de votar e de serem votadas na década de 30, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Em fevereiro de 1932, o novo Código Eleitoral garantiu a elas o direito de ir às urnas.
Pois é, a gente hoje aspira a outras igualdades, né? A ser tratado com respeito, com dignidade. O voto é o patamar mínimo. O que essa história conta é que esse patamar mínimo ele custou muito. Tá? E sem essa mínima representação, outras conquistas não teriam acontecido, não teriam chegado. Tá? Ou não teriam sido preservadas.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com a historiadora Tereza Cristina Marques, músicas que têm tudo a ver com o voto feminino.
Meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração.
Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.